Boa noite, vereadores, vereadoras, munícipe presente, professoras também aqui hoje presente. Boa noite ao munícipe via YouTube. Décima primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura, 18 de abril de 2022. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 11ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa de 2022. Convido o nobre vereador Guilherme Xavier para que faça a leitura de um texto bíblico. 10 segundos para meditação.
Boa noite a todos, senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, professores que nos acompanham, munícipe presente, via YouTube, aqui na sessão. Gostaria de ler aqui Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, é tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz.
Obrigado, vereador. Coloque em discussão a ata da 6ª reunião extraordinária de 9/4/2022. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Coloco em discussão a ata da 10ª reunião ordinária de 11/4. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito da primeira secretária que faça a leitura das matérias do expediente de hoje. Por favor, Vânia Patrícia.
Primeiro, fazer o convite aos vereadores e à administração pública. Da consultoria e treinamento de capacitação profissional em gestão pública, SUPRA, que acontecerá em Curitiba nos dias 27, 28 e 29 de abril. O tema será as comissões processantes, comissões parlamentares de inquérito, sindicâncias, processos administrativos disciplinares na administração pública. Palestrante, a doutora Alex Faria. E eu já fui, o curso é de excelente qualidade. 11ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Indicação número 010, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, solicitando o envio ao ofício do Executivo Municipal quanto a providências no sentido de encerrar o campeonato de futebol iniciado no ano de 2020. Indicação 011, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, solicitando envio de ofício ao Executivo Municipal quanto a providências quanto à retomada de aulas de Zumba. Requerimento 008 de 2022, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cópia das horas extras realizadas pelos servidores públicos do Poder Executivo de outubro de 2021 a março de 2022. Requerimento 009 de 2022, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, requerendo o envio de ofício executivo municipal solicitando informações a respeito dos gastos com manutenção da frota municipal de veículo de outubro de 2021 a março de 2022. Projeto de Lei número 012 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o município de Jataizinho para o exercício de 2023 e de outras providências. Projeto de Lei 013 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que institui reforma da Previdência no regime de Previdência Social do servidor do município de Jataizinho e consolida a legislação previdenciária. Projeto de Lei número 014 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Jataizinho, Paraná, fixa o limite máximo para concessão de aposentadoria e pensões pelo regime de previdência que trata do artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão do plano de benefícios de previdência complementar e de outras providências. Projeto de Lei Complementar número 01 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que modifica o regime próprio de previdência social do município de Jataizinho, de acordo com a emenda constitucional número 103 de 2019. Projeto de emenda de lei orgânica número 001 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Jataizinho, Paraná. Fixa o limite máximo para concessão de aposentadorias, pensões pelo regime de previdência, que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão do plano de benefícios e previdência complementar e de outras providências. Eu vou a palavra ao presidente.
Obrigado, vereadora. Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos. Para explanarem sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário, Cícero Guimarães, se há vereadores inscritos.
Passa a palavra à vereadora Vânia Patrícia.
Boa noite, presidente, vereadora, vereadores presentes, professoras, amigas de trabalho, muito bom tê-las aqui. Fabiano, Caio, Jean, Gabriel. A toda a comunidade que nos assiste. Primeiro, eu quero falar das minhas indicações. Esse campeonato de 2020, que foi iniciado na gestão do ex-prefeito de Seu Urbano, na quarta-feira, eu falei com o prefeito. Eu vi nas redes sociais, não vou em beira de campo, não acompanho o campeonato de homens, mas está uma vergonha para a cidade de Jataizinho. Não adianta falar que foi na gestão passada, porque quando você assume tudo. Não existe períodos, existe, né, administrações. Falei com os vereadores, falei com o prefeito. Esse campeonato foi feito no ano de 2020 e a final ficou para o ano seguinte. Mas a final não aconteceu, veio a pandemia e parou, e veio esse ano e não aconteceu. São o time FF e o time Red Bull. FF do Ceasa, Red Bull de Biporão. Então, se que foi dito para mim assim, de repente os caras não querem mais jogar porque está em outro time. Ok. Eu, enquanto vereadora, quero um documento dos dois times que eles não querem participar de final de campeonato. Porque quando se envolve o nome da cidade, tem que se finalizar tudo que começa. Então, eu quero aqui indicar ao prefeito municipal que tome as providências, quem é responsável pela pasta, tome as providências devidas em relação a isso. Também, um projeto que eu idealizei, e que eu vi o resultado, e que se parou, que se perdeu. E eu já pedi, já fiz indicação, já pedi novamente, e novamente eu venho pedir que volte a Zumba para as mulheres. Nós, mulheres, precisamos de exercício, nós pagamos impostos, nós temos direito também a alguma coisa ofertada pelo município. Então, já existiu o projeto, são 10 horas para um professor, 10 horas a R$600, R$700, isso daí que vai dar. Então, não vai onerar. E nós agradecemos. Eu tenho dois requerimentos e eu vou falar no meu momento. Obrigada, devolvo a palavra ao segundo secretário.
Passa a palavra à vereadora Soninha da Saúde.
Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora Vânia, aos munícipes aqui presentes, as professoras novamente, sejam muito bem-vindas. Que bom que vocês começaram a acompanhar. Para a gente é muito importante e automaticamente vocês estarão cobrando junto com a gente e nos apoiando quando for necessário. E é aqui, na Casa de Leis, que vocês realmente vê, né, o que o vereador está fazendo, o que o vereador, né, o que ele trabalha, o que ele aprova e desaprova. Hoje eu não vou ficar fazendo muito uso da primeira fala, porque nós temos 5 projetos importantes que veio do Executivo. Hoje vai ser somente a leitura, mas realmente é de extrema importância esse projeto. Gostaria que vocês continuassem vindo, até porque daqui na próxima semana ou 2 semanas a gente vai estar votando. E para vocês entenderem melhor também, eu confesso para vocês que eu não faço parte de nenhuma das comissões aqui e realmente também tenho que estudar mais sobre para poder dar o meu voto. Então, gostaria muito que vocês viessem, procurassem entender. A gente vai fazer um ofício pedindo para alguém da contabilidade, alguém da prefeitura, vir explicar novamente para a gente, novamente não, né, para vocês, e para mim, pelo menos, vai ser a primeira vez. O vereador Cícero, como ele trabalha lá e ele faz parte do fundão lá, que ele é presidente, então ele tem explicado algumas coisas. Mas é importante que venha alguém lá da contabilidade para explicar melhor para a gente. E a gente vai estar votando com o apoio do funcionalismo. Então, por isso, é muito importante que vocês venham participar, para que vocês nos deem a opinião de vocês, porque é baseado na opinião de vocês que a gente vai estar votando. Tá bom? Então, por enquanto, são essas as minhas palavras. Devolvo a palavra ao segundo secretário.
Passo a palavra ao nosso vereador Guilherme, irmão Guilherme. Tem um prazo de 7 minutos.
Obrigado. Mais uma vez, eu quero saudar o senhor presidente, os nobres vereadores e vereadoras, os munícipes presentes, pessoas do YouTube que assistem, professores aqui presentes nessa noite, irmã Márcia, que está ali presente, da nossa igreja, Assembleia de Deus, e deixo a todos uma saudação de paz. Para mim, é uma alegria poder estar aqui nessa Casa de Lei. É o segundo dia que aqui estou, né? Eu agradeço a acolhida que tive semana passada na minha posse e eu quero externar a todos a minha alegria de poder estar aqui, onde ando na rua, as pessoas me param, me abraçam, me dão os parabéns. Então eu vejo que as pessoas estão contentes comigo aqui e eu quero representar, eu quero poder vir aqui para somar, eu quero poder dar o meu melhor, contribuir o que for preciso para o bem de Jataizinho, para o bem da população, honrando os votos que eu tive, né? E sempre falando a verdade, sempre à disposição da população para trabalhar nos projetos que for apresentado. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a minha família, que não pôde estar aqui presente hoje, estão em casa acompanhando, minha esposa, minhas filhas, meu filho. E quero deixar claro para todos que, onde eu tenho passado, pessoas estão me dando os parabéns, estão me dando conselho, falando o que eu devo fazer, o que não devo fazer. E isso é gratificante para mim, né? Porque quando eu saía candidato a vereador, eu não sabia como seria. E agora, nessa condição que me foi posta, eu atributo a Deus, né? E as pessoas que me ajudaram, né? Muitas pessoas me ajudaram, aconselharam. E aqui estou eu. Então, eu não quero perder essa oportunidade, quero aproveitar essa oportunidade, né, de melhor forma possível, fazendo o que é certo, o que é correto, né, nos meus votos, na minha decisão. Bem sabemos que não é fácil, você, muitas vezes, você fica numa situação difícil, mas conversando, igual a Sônia tem falado,
você aprimorando, estudando um pouco mais sobre o assunto, você consegue chegar no objetivo, né? Eu creio que é por bem da população, eu creio que está aqui os professores reivindicando os direitos deles e os munícipes em geral. Ainda, assim como estou recebendo os parabéns, já estou recebendo cobrança também já. É, as pessoas ficam sabendo, eles me dão os parabéns, já vem com a cobrança. Ó, estou precisando de mais segurança. Está acontecendo isso na minha rua, assim, sabe? Calma, estou chegando agora. Aí outros estão falando outras coisas, eu preciso de você lá. Você me representa lá, me ajuda lá. Então, eu creio que eu quero fazer essa parte. Ajudar os nobres, os vereadores aqui presentes, companheiros de trabalho. Ajudar o presidente dessa casa, né, que está aqui fazendo o trabalho dele. E eu quero fazer o meu trabalho. E eu creio que eu vou conseguir fazer o meu trabalho. Então, eu mais uma vez, eu agradeço os bem-vindos, a todos que me deram a acolhida. Agradeço ao meu pastor Jesus Vilande, que tem sempre orado para mim. E ainda ontem, na igreja, ele pegou, ele levou lá na frente da igreja e me apresentou para a igreja, que eu tomei posse, que eu sou o mais novo vereador de Jataizinho. E pediu para a igreja orar em meu favor. Então, ele precisa de oração. Ele falou assim, ó, nós não precisamos da Câmara, nós precisamos, sim, como que eu tinha que falar? Nós precisamos de vereador na Câmara, mas a Câmara precisa de você lá. Então ele deixou bem claro, né, que a gente precisamos, e muitas vezes fala assim, não, a igreja precisa de um vereador. Não, quem precisa é a Câmara que precisa. E nós estamos aqui para fazer a diferença. Estamos aqui para somar, ajudar naquilo que for preciso. Então pode contar comigo, que eu estou aqui para somar naquilo que for preciso, eu sou à disposição dos senhores, pode contar comigo, eu quero fazer o meu melhor. Só essa minha palavra, volto a palavra para o senhor secretário e o senhor presidente.
Não havendo mais vereador inscrito, devolvo a palavra ao nosso presidente, Bruno Barbosa.
Obrigado, Cício. Vamos para a parte da tribuna livre. Convido a munícipe Andressa Alves Silva Melo, devidamente escrita para fazer o uso da tribuna livre para que adentre ao plenário. Informe que a senhorita dispõe de 5 minutos e não poderá ser aparteada. Caso necessite de mais 5 minutos, este tempo poderá ser concedido mediante aprovação do plenário. Devendo observar estritamente o assunto para o qual se escreveu, bem como manter sua conduta ética na sua fala com a palavra Andressa Alves. Fique à vontade, Andressa. Fazer uma colocação aqui antes. A Andressa vai falar sobre assunto piso salarial do Magistério Municipal. Fique à vontade, Andressa.
Uhum. Então, quero dar boa noite a todos e a todas, a mesa de vereadores, aqui as minhas colegas e pares professora. Eu vou fazer uma breve apresentação para vocês entenderem o meu lugar de fala enquanto professora, enquanto representante da categoria aqui dos professores. Então, eu sou a Andressa, eu estou aqui no município já faz 6 anos. Já trabalhei no CMEI Eda, trabalhei no CMEI Santa Luzia e, atualmente, eu estou hoje lá na Escola Princesa Isabel. E trabalhei aqui também nessa Câmara. É um relato que eu trago com muito orgulho, porque fiz muitas amizades, fiz muitas experiências, fiz muitas conversas com o Tarciso, com o Juliano, sobre política, porque é uma área também da minha formação, que é em ciências sociais. Gosto muito de discutir política e entendo que esse lugar aqui é um lugar que a gente faz uso direto de reivindicar, de fazer uso de fala, que é isso que a gente tem que fazer enquanto cidadão, enquanto professor. Então, eu começo aqui a minha reflexão com vocês sobre a questão da formação continuada que nós, professores, devemos ter ao longo da nossa carreira. A formação, seja ela em nível de pós-graduação, tanto em lato e escrito senso, e também aquelas de demanda do departamento, eu quero dizer para vocês que a condição nossa, enquanto professor, o instrumento de trabalho, é sempre a busca de conhecimento. Então, o nosso trabalho está direcionado à questão do aprimoramento e a questão do busca de conhecimento, porque é isso que faz com que a gente aprimore a nossa qualidade de educação, tanto municipal e nível de país. Então, ela está diretamente ligada. E, nesse sentido, a legislação municipal vigente, que regulamenta os nossos direitos e deveres, bem como as exigências de progressões da carreira, ela vem naquela lei 10.004 de 2013, que é do plano de carreiras do professor. E, paralelo a isso, a gente vem aqui discutir a nossa pauta, que é a lei do piso, que é a lei 11.738 de 2008. Essa lei ela vai dispor sobre o piso nacional do magistério. Essa lei ela é fruto de muitas lutas. Ela não foi dada a nós assim. Ó, vocês, a partir de 2008, vocês vão ter direito. Ai, obrigada. Então, a gente entende que essa lei é fruto de muita luta da nossa categoria, de muita luta dos movimentos de professores e do sindicato. Então, ela vem de encontro à valorização salarial da nossa carreira e de oferecer uma remuneração digna, que atualmente está em R$ 3.845,34. Esse valor do piso ele é destinado aos professores com formação em nível médio, na modalidade normal. E ela vai ser proporcional à carga horária, até 40 horas. Anterior a isso, o que a gente via? A gente via os estados e os municípios oferecerem os salários de acordo com o que eles achavam. Por isso que a gente vem aqui defender que piso é lei. Porque a gente entende que precisou o país implementar uma lei para que os estados e os municípios fossem de acordo com a lei. Pela questão da dignidade. Piso é dignidade para qualquer profissional. Então, o que a gente tem atualmente? Que existem movimentos de gestores públicos de estados e municípios que vêm viabilizando a implementação do piso por meio de manobras políticas e postergando juridicamente. Então, eu vou trazer aqui, eu trago algumas questões diante da ausência de resposta da gestão atual diante da implementação do piso. Qual é a questão que a gente vem trazer? Qual a metodologia aplicada na composição da remuneração dos professores? É vencimento básico somado às vantagens para totalizar a remuneração do piso? Porque o que a gente entende? Nós, professores, a gente passou por muito tempo pesquisando, a gente foi atrás de advogado, que a gente venha aqui trazer realmente uma pauta que seja vigorada, que a gente não venha aqui através de equívoco, de falar só que o piso é lei. A gente entende que o município de Jataizinho, não só o município, os estados, têm dificuldade de implementação do piso, porque as contas não fecham. Mas a gente viu que existem orientações do MEC, e depois eu vou fazer sugestões, a gente pode trazer, o professor gosta de trazer tarefa, e eu vou trazer como sugestão para a mesa de vereadores, por meus pares, para a gente estar diante dessas pautas e dessas causas, porque a gente tem que estar no pé da letra para poder reivindicar e para deixar ninguém passar a gente para trás, que a gente sabe do nosso direito, a gente sabe das dificuldades dos estados e municípios, mas a gente sabe que também tem um caminho. E por isso que a gente está aqui. A gente entende que se esse caminho foi aberto a partir do diálogo, da negociação, eu acho que é por aí o caminho. Então, o que a gente pede? Que seja revisto o decreto número 07/2022, que entrou em vigor no dia 31 de janeiro. Porque ele estabelece no seu artigo 2 que fica assegurado aos servidores do magistério cujos vencimentos não alcancem o piso nacional da educação o recebimento deste em forma de complementação salarial, que integrará a remuneração para todos os efeitos, inclusive para o cálculo das vantagens de caráter pessoal. Então, qual que é a orientação do MEC? Inclusive, gente, eu pesquisei e existem ações judiciais que vão de encontro no sentido assim, que o piso ele deve ser implementado a partir da remuneração base. Não se deve fazer as somas a partir das vantagens e gratificações, porque entende-se que o salário do professor ele deve ser incidido, o piso, a partir da remuneração base, porque daí fica fácil eu dizer que eu pago o piso quando eu somo o salário e mais a gratificação. Fica fácil dizer que eu estou pagando o piso e que nenhum professor está recebendo menos que o piso. Então, diante dos fatos, essa categoria ela faz a reivindicação de que a implementação do piso seja aplicada no vencimento da remuneração base do nosso salário proporcional à carga horária trabalhada. E é incidir todas as demais vantagens remuneratórias. Então, é isso que a gente entende. E é uma orientação do MEC, e as ações ela vem nesse sentido, que seja feito esse caminho, para que não seja feito os equívocos de somas e dizer que paga o piso. E outra questão que a gente espera. Espera-se que o prefeito de Jataizinho ele tenha responsabilidade e não enverede em mais uma disputa judicial acerca da aplicação da Lei 11.738. O cumprimento do piso é uma condição essencial para a valorização digna dos professores de Jataizinho. Então, quem ganha com isso? A gente está aqui em busca de dignidade e valorização. A cidade ganha com isso, o município, que a gente vai ter 150 pessoas gastando no município. Então, pensa o impacto econômico e cultural que tem também essa pauta nossa de valorização. E, para finalizar a minha fala, eu faço aqui a menção à música da música Titãs. É uma música que eu gosto muito. Bebida, a música é comida. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A nossa fome, vereadores e vereadoras, a nossa fome, a nossa sede é pela valorização e reconhecimento. Porque por muito tempo a gente estava invisível e mesmo assim a gente tendo uma lei que valoriza a questão do nosso salário, a gente tem que estar ainda nesses espaços ainda para fazer reivindicação de uma coisa que é lei. Então, a gente busca o apoio de vocês, porque a gente entende que quando o profissional ele é valorizado a partir do seu salário e reconhecido, a gente só tem a ganhar. Quem ganha é a educação de Jataizinho. Pensa a educação de Jataizinho municipal sendo visível. A gente tem uma equipe de professores, a gente tem... Gente, eu falo que é incrível esses professores, eles tiram do bolso deles, eu falo porque eu estou na escola, eu tiro. A gente faz o melhor que a gente pode, mas por isso a gente quer ser reconhecido e valorizado. E eu agradeço o espaço, agradeço aos meus pares, e a gente está aí, pode contar, e a gente quer negociar, a gente quer diálogo, e a gente quer, mais que tudo, transparência. É isso. Muito obrigada.
Presidente, só para complementar a fala da professora, na quarta-feira, a vereadora participou da festa na escola, e também é o que a professora disse, nós fazemos do bolso. Fazemos porque optamos por isso, porque gostamos. E nessa reunião, eu saí da escola e fui para a reunião, eu disse uma hora sobre plano de carreira, os vereadores sabem, até quantas horas temos que ter de curso anual. Repetir tudo a eles, sobre a questão do nosso reajuste, que nós não tivemos aumento. Quando o ex-prefeito Hélio Duque foi, deu para nós 33 para um, 29 para outro, 30 para outro, não foi reajuste, foi um direito de defasagem. Eu especifiquei isso também na reunião. O prefeito me apresentou um documento do advogado Dr. Dorival Pérez, onde diz que é apenas um decreto. E eu reforcei, os vereadores que aqui estão sabem dessa fala, que eu disse tudo isso a eles, que a professora disse, que nós não queremos nada mais que nosso direito. E o prefeito me mostrou o documento, eu até achei que o vereador Cícero tinha trazido, mas não trouxe. Na hora eu fiquei irritada, não quis nenhum documento, porque eu acredito que, a partir que o nosso presidente deu, foi o presidente, ele deu esse reajuste do nosso piso, e a lei foi votada em janeiro aqui. Assegurado o piso do magistério. E vocês, é somente orgulho da minha classe, E vocês podem ter certeza também que a minha parte eu estou fazendo porque o que é direito nosso. Nós não queremos nada mais. Não é favor de ninguém. É o nosso direito. Parabéns, professora. Muito orgulho da sua coragem de vir aqui. Obrigada, presidente.
Agradeço a participação. Andressa Alves, parabéns. Boas palavras, tá? Passamos ao período da ordem do dia de hoje. Coloque em discussão requerimento número 008/2022, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cópia das horas extras realizadas pelos servidores públicos do Poder Executivo de outubro de 2021 a março de 2022. Está em discussão.
Eu peço o apoio de vocês, vereadores. Eu já fiz um requerimento em outubro solicitando de janeiro a agosto, porque a partir do momento que se pagam muitas horas extras é porque precisa de funcionário. E eu tenho a minha tabela de hora extra por funcionário. Não é que eu não queira que as pessoas recebam hora extra, não é essa a minha fala. A minha fala é a seguinte: se paga-se hora extra todo mês, é porque há a vaga real. Então, eu acho que é um direito dos outros funcionários, direito do município, e eu gostaria de estar acompanhando essas horas extras. Por isso que eu fiz esse requerimento novamente. Eu faço ele periódico para eu estar acompanhando.
Mais ninguém em discussão? Coloque em votação, os contrários se manifestem. Aprovado, 7-0. Coloque em discussão o requerimento número 009/2022, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito dos gastos com manutenção da frota municipal de veículos de outubro de 2021 a março de 2022. Está em discussão.
Novamente, eu tenho já a planilha dos gastos de máquinas, de veículos, de ônibus, de janeiro a setembro. E agora eu quero completar a minha tabela até o mês de março. Eu quero e eu estou vendo o gasto de veículo por veículo. Então, eu preciso do apoio dos vereadores também. Depois, se alguém quiser dar uma olhada na tabela, eu posso trazer para os pares, dar um conferir.
Você tem meu apoio, vereador. Mais alguém? Coloca em discussão. Os contrários se manifestem. Aprovado, 7-0. Passamos para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer o uso das explicações pessoais. Senhor Cícero Guimarães, tem vereador inscrito?
Passa a palavra a vereadora Vânia Patrícia.
Primeiro, eu gostaria de lembrar que essa semana nós temos o feriado de Tiradentes, que deu a sua vida para facilitar aí, para facilitar a vida do nosso povo, né, em questão de impostos. E eu falo muito, eu falei com o prefeito na última reunião em relação a tudo isso, né? Tiradentes deu a vida e tantas pessoas morreram para que nós tivéssemos um pouco mais de qualidade de vida. Chegou nessa casa hoje, foi feita a leitura de todos os projetos da Previdência que muda a questão de porcentagem de contribuição, que muda a idade de aposentadoria, a contribuição Previdência também do desconto para os aposentados, questão de pensão-morte. Tem um advogado que foi contratado pela Prefeitura para fazer toda essa documentação. Eu, enquanto presidente das comissões, vou solicitar a ele que compareça essa casa para que nos explique tudo isso. Vou sentar também com a comissão para analisar tudo e vou comunicar a todos os funcionários. Se for o caso de uma audiência pública, vamos fazer, porque é o nosso futuro, então é um direito nosso. Tem uma mudança na lei orgânica, também pelo mesmo motivo, previdenciária, e é um remédio bem amargo. Eu, enquanto funcionária, eu não gostei. E também não estou falando isso agora. Falei para os vereadores, falei com o prefeito também. Então, eu acredito que nós temos que sentar para estudar. Quanto aos professores, continue se fazendo presente. Continue participando, cobrando na próxima sessão que venham mais professores inscritos. Hoje é o prazo, cada requerimento de vereador, o prefeito tem 15 dias para responder. Hoje vence o prazo de um requerimento que eu fiz antes da última sessão, que na última foram os vereadores e os professores que assinaram, sobre o mesmo tema do nosso piso. Então, eu acredito que segunda-feira eu já vá ter resposta, né, porque tem feriado, mas eu só posso comunicar a todos na segunda, mesmo que eu receba amanhã, somente segunda. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, do nosso ex-vereador Alex Faria também, obrigada pela presença, uma excelente semana, devolvo a palavra ao segundo secretário.
Vereadora Vânia, só uma colocação, quebrando o protocolo aqui, a contratação foi feita pelo Instituto de Previdência, tá? Só uma colocação.
Ai, que bom. Não, mas eu, como foi na prefeitura a reunião com ele, eu achei que era da prefeitura.
Não, é pelo Instituto, mas foi feito lá porque abrange todos
os funcionários, né? Obrigada pela informação.
Passa a palavra à vereadora Sônia, Soninha da Saúde.
Andressa, queria te dar os parabéns, sabe as palavras, professora já tem dom de falar, né? Então, falou muito bem, e eu acho que é esse mesmo o caminho, o piso é para ser respeitado, é lei, se não fosse, né, não teria por que ter um piso, e realmente tem que ser, a partir do piso, ter gratificações, ter outros benefícios. Então, assim, vocês têm total apoio. Eu vejo que, não sei se eu estou falando a coisa certa, mas eu vejo até assim um certo machismo, porque eu acredito que a maioria dos professores municipais são mulheres. Não sei se existe algum homem, deve existir muito pouco. Deve ser 2 em 150 professores, 3 em 150 professoras. Então, talvez, se fosse uma categoria masculina, talvez vocês realmente não precisassem estar vindo tanto, vindo pedindo. E ainda que vocês, né, estão pedindo uma conversa, estão pedindo para se conversar antes de ir para a justiça. Porque depois fica ruim para todo mundo, né? E a gente sabe que nada como diálogo para chegar num bom senso aí para todo mundo. A gente sabe que a situação financeira do país não está bem. Só que, como você disse, você colocou muito bem as palavras, são 150 pessoas ganhando mais, são 150 pessoas gastando mais no município. Isso vai gerar renda para todo mundo, né? Para o comércio e assim por diante. Então, meus parabéns, eu tenho cada vez mais admiração pelo magistério, que eu acho que é uma profissão nobre, né? Tanto é que eu fiz magistério e não exerci, então eu acho que tem que ter dom, é para poucos mesmo, e vocês realmente têm que ser valorizados. 3.800 ali em Biporã, Londrina, deve ter classes que não estudou tanto que vocês estudaram, que não leva para casa o tanto de trabalho que vocês levem, ganhando bem mais que isso. Então, vocês, eu acredito que o professor tem que ganhar bem, tem que ser bem remunerado, para que mais pessoas queiram ser professores e para os professores que existem, querer cada dia mais estudar mais e passar, né, com mais alegria o que sabe para as outras pessoas. Então, é muito importante, é uma profissão nobríssima, tá? Então, vocês têm meu apoio e a gente vai tá junto mesmo. Se tiver que falar com o prefeito, nós vamos. Se tiver que ser na justiça, nós vamos também. Então, a gente pode contar com o meu apoio aí para vocês, tá bom?
Passa a palavra ao vereador Luciano Tarus.
Boa noite, nobres vereadores, nobres vereadoras, munícipes aqui presentes. Ex-vereador Alex, em especial as professoras que estão aqui novamente. Vou ser breve, tá? Quero dar os parabéns à professora Andressa pelo belo discurso, tá? E que estão vindo aqui novamente reivindicar o que é direito de vocês. Além disso, eu acho que vocês vão ter um problema grande, muito sério pela frente para receber isso aí. Não vai ser fácil, tá? Mas vocês têm o meu apoio, a gente está fazendo de tudo, tá? Vamos tentar marcar uma fala com o prefeito, O prefeito tem que nos receber e falar alguma coisa, que vai pagar ou que não vai pagar. O que não pode é ficar enrolando desse jeito. Tá? A gente tem dias que estão passando e vocês precisam de receber. Uma coisa também que eu quero falar para vocês, sobre esses projetos de leis que estão aqui, que é a vida de vocês daqui para frente. E a gente precisa de vocês aqui. E eu quero dizer aqui que eu estou do lado de vocês, não vou fazer nada aqui que vocês não estejam cientes do que está acontecendo. Tá? O que está acontecendo aqui, ó, isso aqui, é porque pessoas que passaram não fizeram a coisa certa. Vocês foram roubados. Não é justo uma pessoa que contribuiu durante 40 anos de trabalho na prefeitura ter que pagar novamente o que já foi pago. Então, peço a vocês que estão aqui presentes, que são funcionários públicos, que conversem com os amigos de vocês, que venham nessa casa, que dentro dessas 2 semanas ou 3 semanas vai ser muito importante a presença de vocês aqui. Tá? E eu reitero aqui, eu não vou fazer nada sem o apoio de vocês. Tá? Então, é muito importante o comparecimento de vocês aqui nessa casa. Tá bom? Então, conto com vocês e vocês podem contar comigo também, que a gente vai tentar resolver isso aí o mais rápido possível. São minhas palavras, eu devolvo minha palavra ao segundo secretário.
Passo a palavra ao nosso vereador, irmão Guilherme.
Obrigado mais uma vez. Queria parabenizar os professores aqui presentes, né, pela a presença. Andressa, pela sua fala, falou muito bem. Faço as palavras da vereadora Sônia, né, e também do vereador Luciano. Eu também apoio essa classe de professores, porque a gente sabe o papel importante do professor na nossa vida, na sociedade. Recentemente, eu terminei uma pós-graduação na área do ensino superior, e eu creio que é uma área muito nobre, é uma área que ajuda, ensina os alunos, nossos filhos, e em geral, a população. Então, são uma área que é muito importante em todo o segmento, o professor ele tem o seu papel. Então, vocês estão requerendo o que é direito de vocês, e vocês têm total apoio meu para estar aqui brigando para o direito de vocês. Então, eu quero parabenizar vocês por essa atitude que vocês têm. Eu conheço muitos professores, pessoas que até mesmo me apoiaram, e eu quero também poder fazer de que é certo, correto, para com eles, naquilo que for possível. Igual o Luciano tem falado, vai vir nas nossas mãos para ajudar nosso voto, ou sim ou não. Então, com vocês do nosso lado, nós vamos discutir, nós vamos entrar num consenso. Não para prejudicar vocês, mas também nós vamos ter que resolver. Porque se foi coisa lá de trás que fizeram, não quero eu aqui culpar quem está certo e quem está errado. Mas nós vamos ter que acertar essa situação. Porque lá na frente, possa prejudicar mais pessoas. Então, nós vamos ter que fazer nosso papel como vereador aqui atuando. Então, eu agradeço a presença de vocês aqui nesse momento e vocês têm meu apoio. Naquilo que for possível, vou dar o meu melhor. E também eu queria deixar uma indicação que já foi feita aqui nessa casa, a Sônia já tem cobrado, sobre uma elevação na frente da igreja, né? Aquela passarela que foi, né? Foi falado, jamais vereador já cobrou e nada foi feito nesse momento. Então, eu queria lembrar também o executivo, o prefeito, deixar avisado aqui que possa dar uma atenção para a gente ali, porque ali, de sábado e domingo, o trânsito ali é caótico, movimento, passa ônibus, caminhão, motoqueiro correndo, e eu creio que essa elevação ali da passarela de frente da igreja vai ser de grande valia, evitando acidente, evitando assim algum problema mais grave. Então, eu deixo essa indicação para o executivo, para quem que possa tomar providência. E eu creio que vai ser muito bem para a nossa sociedade. Assim como você anda na cidade, você vê que a cidade tem vários quebra-mola, que antes não tinha, tinha muita cobrança. E agora a pessoa consegue respeitar os quebra-mola, não fica correndo, evitando acidente e desnecessário, ou até mesmo um animal que passa na frente, pode atropelar o animal e depois não vai derrubar o motoqueiro, algo assim dessa natureza. e nós sabemos que já aconteceu no nosso município. Então, eu deixo a minha fala nesse momento, são essas minhas palavras, parabenizando a todos o bom feriado que nós teremos essa semana, como o Avante tem falado, essa semana tem um feriado, e eu agradeço a todos que presentes nessa noite, que compareceu, e eu quero somar. Mais uma vez, eu deixo claro, agradeço a participação, dispor de estar aqui, para cada vez mais aprender a fazer o que é certo. São essas minhas palavras, e volto a palavra para o segundo secretário.
Passo a palavra ao nosso vereador Reginaldo, Rege da Saúde.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, professores, e o município aqui presente, e os ouvintes que estão nos ouvindo. Andressa, parabéns pelas palavras que você citou ali. É igual sempre eu falei na reunião passada, que tudo tem que ser negociado. Através da negociação se resolve. E você pôs muito bem ali que tem o prefeito tem que vir fazer uma proposta, conversar e negociar. A partir daí, a gente pode estar analisando certinho e ele tem que dar um parecer, entendeu? Uma negociação, uma boa conversa, tudo se torna mais fácil para estar resolvendo as situações. Igual você propôs ali, você falou que ele tem que vir fazer uma proposta, uma negociação com vocês. É muito bem justa. Tem que dar um parecer aqui, vir aqui até na Câmara e dar um parecer para vocês, tá? Vocês podem contar com o apoio do Reginaldo, tá? Estamos aqui ao lado de vocês. Eu acho que ele, o prefeito, tem que vir aqui e dar um parecer dele. Como que vai fazer uma proposta, igual eu falei da outra, e você falou ali, uma negociação, entendeu? Eu acho que é bem justo estar aqui, tá? Passando para vocês. Vou contar com o apoio do vereador Reis da Saúde, tá? E outra coisa também, a respeito do fundão aí, eu acho que igual o vereador Lavana falou, nós temos que ter uma audiência pública, que são muitos funcionários. Então tinha que estar todos os funcionários juntos, os professores e os funcionários todos, e está passando uma audiência pública, por exemplo, uma casa amizade, o Rotter lá, convida os funcionários e vamos parecer, discutir, né, vereador Sona? Então, a gente tem que mostrar, explicar, ver a opinião deles também, entendeu? Nós temos uma casa amizade que comporta. Então, eu acho que tinha que ser assim, tinha que estar convocando todos os funcionários e trazer esse doutor que vai explicar lá, e para ver se todo mundo concorda ou não, porque a gente tem que tomar um partido, tem que a gente tem que discutir sobre isso, entendeu, professor? Então, a vocês também, a gente está reunindo com o funcionalismo, eu acho que a gente tem que ter uma audiência, tem que estar explicando que é só problema que está vindo e a gente só complicação, entendeu? E a gente tem que resolver, não pode ficar sem paz. Se vocês, eu piso em vocês. E que proposta que ele vai pôr? Ele, até agora não foi uma proposta, então tem que vir aqui e postar uma proposta para vocês, entendeu? Pode contar com o meu apoio, tá? E estamos aqui para ajudar vocês, tá? Muito obrigado, boa noite para vocês.
Passo a palavra ao vereador Bruno Barbosa.
Boa noite novamente. Primeiramente, quero falar sobre a falta de coleta de lixo no Manuel Novisky. Fui cobrado hoje, tá? Não passaram em algumas ruas lá do conjunto, isso é grave. Os moradores disseram que se não passar vai colocar o lixo na rua, na calçada. Bom, está na calçada agora, vai colocar na rua mesmo, tá? Então eu já avisei o André do SAAI, ele disse que vai ver a situação amanhã. Outra situação, vereador Laércio, a ponte lá do Zelão, da Água do Pari, ponte há mais de 6, 7 anos, que estava interditada, sem poder passar a máquina pesada. Essa ponte já está quase pronta. Acredito que já foi feito uns 70% dela. Tá? Então, elevaram ela acima da estrada, porque ela estava mais abaixo e vinha água de chuva, enxurrada, barro, e com isso ela ficava podre antes do tempo certo, né? Então, acredito que dentro de uns 10 dias aí, essa ponte já vai estar pronta para trafegar caminhão, máquina pesada, carros, tudo normal. Lembrando que há mais de 7 anos, 6, 7 anos, ela estava abandonada lá. Professores, Andressa, parabéns de novo. Tá? Os professores estão em boas mãos, você representou eles muito bem hoje. Continua essa luta de vocês. Igual disse na outra reunião passada, essa casa está disponível a vocês. Juntos somos mais fortes, vocês, professores, nós, vereadores, vamos conversar com o prefeito de novo, se for preciso, vamos assinar documento, vamos tentando que, quem sabe, chegamos a um acordo. Você disse que precisa de diálogo, nós estamos abertos para negociação, e é isso que tem que acontecer. Sem diálogo, não chega em lugar nenhum. Então, se não consegue o que vocês querem, chega perto, ou chega, vocês merecem 100% do que vocês estão pedindo, acredito, tá? Porque senão, isso não era lei, tá? Então, vocês têm o apoio dessa casa, vocês têm o apoio do Bruno vereador, acredito que tem de todos os vereadores que estão aqui hoje nessa casa, até do vereador Antônio, que não está também, mas ele também apoia vocês. Então, continue assim, não deixe de vir, se precisar vir também fora do horário de reunião, a casa está aberta para vocês. E se precisarem também usar a tribuna em outras reuniões, está disponível para vocês. Ok? Sobre o fundão, quero falar sobre o fundão também. Essa votação, dentro de 2-3 semanas, acredito que já vem para essa casa. Tá? O projeto já chegou aqui. O presidente não vota, tá, nesse projeto, mas eu quero deixar bem claro que eu sou a favor de não descontar nada de aposentado nenhum. Tá? Uma classe que pagou 10, 20, 30 anos, já foi descontado e agora chegou o momento de aposentar ou já estão aposentados e descontar mais deles. Não, eu sou contra. Mas lembrando que eu não voto. Tá? Mas também estou apoiando o prefeito de achar outros caminhos da gente tentar acertar a situação. A situação não é fácil. Outros mandatos, outras gestões para trás destruíram o fundão, acabaram com o fundão. E estourou na nossa mão. A gente tem que tomar providência e consertar isso. Mas não sou a favor de descontar de aposentado. Eu acho ridículo isso. 10, 20, 30, 40 anos já descontando deles e agora descontar de novo. Então, o que, que tem que fazer? O prefeito tem que ter nosso apoio, sentar, voltar de novo, reunião, tentar achar outro caminho. E tem pessoas para isso, técnica, para resolver para nós. Mas eu acredito que, a minha opinião, que não descontar dos aposentados. Essa é a opinião do vereador Bruno. Eu quero deixar bem claro, porque eu não voto. Podem interpretar errado no dia da votação, mas eu não voto. Eu vou deixar claro também, no dia da votação, vou explicar que o presidente não vota, para não interpretar errado. São isso as minhas palavras. Devolvo a palavra ao segundo secretário.
Presidente, só mais uma colocação. Diante desses 4 projetos, se não me falha a memória, eu acho que 1 ou 2 Vossa Excelência vota. Aí é no decorrer ali da votação que o diretor da casa vai estar nos orientando. Mas, se eu não me engano, é 1 ou 2 projetos que o presidente vota também. Não havendo...
Vereador Cícero, só uma colocação. Esse dos aposentados eu não voto. Por isso que eu já deixei claro. Tá?
Não havendo mais vereadores inscritos, devolvo a palavra ao nosso presidente, Bruno Barbosa.
Antes do encerramento da sessão, quero fazer uma colocação aqui dos trabalhos na casa. O ex-vereador Winis Fernando Santos apresentou uma denúncia contra a mesa executiva através do protocolo número 253, onde imputou aos seus membros infringência ao inciso 5º do artigo 4º do Código de Ética, quando a assinatura do munícipe Donizete Aparecido da Silva em uma ata da mesa executiva, constante da denúncia ofertada por este ao vereador antes mencionado. Considerando que em data de 6/4/2022, os membros da mesa já haviam respondido a uma indagação da advogada da casa quanto ao mesmo assunto, através do ofício número 020/2022, o qual esclareceu o fato deixando claro que nunca houve omissão. Muito pelo contrário, houve exposição pública dos atos do processo em questão, nos termos do 2º do artigo 23 do Código de Ética. Os membros da mesa executiva deixaram de conhecer a representação apresentada por não conter exposição objetiva dos fatos, restando prejudicada a especificação da infração cometida, que não guarda qualquer relação com os fatos alegados, determinando o seu arquivamento e ciência ao plenário. Encerramento. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes que estão acompanhando a sessão pelo YouTube. Convido a todos para a próxima reunião ordinária no dia 25 de abril, com início às 18 horas. Declaro encerrada a reunião de hoje.